No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Oi, tudo bem? Me chamo Ana Júlia.
E eu me chamo Guilherme.
E essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente existiram?
Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.
Essa série de episódios se baseia nos capítulos do livro Filosofias Africanas, uma introdução escrita por Ney Lopes e Luiz Antônio Simas.
Hoje nós vamos apresentar o primeiro capítulo, intitulado Generalidades, que fala sobre a compreensão africana do universo. Lembrando que ele é concebido como o conjunto de tudo que existe, desde a Terra até o espaço, organizado por forças comunicantes.
Nas filosofias tradicionais africanas, o universo é visto como um organismo em constante transformação e crescimento, simbolizado pela imagem espiralada, presente tanto na natureza quanto na arte.
Por exemplo, os Dogons do Mali representam o surgimento da vida e do universo como uma semente que se expande e cresce constantemente e sem limites.
A vida nas pequenas comunidades africanas era profundamente ligada aos processos de crescimento vital, como a germinação das plantas e a fecundação das mulheres, pois sem as colheitas e os filhos, nem as aldeias, nem as linhagens prosperam.
A representação do mundo era marcada pela transformação criadora, um valor fundamental. A ideia central era que todos os seres compartilham uma mesma energia vital, manifestada na natureza, nas colheitas e nas relações entre os seres.
Assim, os seres humanos são parte da natureza, não estão acima ou fora dela. Participam da mesma vida e desenvolvem laços de fraternidade. Por isso é preciso pedir licença e fazer rituais aos animais e plantas antes de utilizá-los para produzir comida ou objetos.
Essa energia vital compartilhada que percorre tudo e todos é instável. Pode diminuir e causar incapacidade, doenças, definhamento para os rebanhos ou aridez para os campos.
Por outro lado, a energia vital tem a potencialidade para garantir uma vida plena, intensa e generosa, materializada na fertilidade das plantas e rebanhos, na grandeza das festas comunitárias, na beleza.
Essa força vital comum recebe diversos nomes. É chamada de Nguzo pelos povos Congo, Tumi pelos Akan, Axé pelos Yorubás.
Embora haja um ser supremo, considerado criador do universo no pensamento ancestral africano, ele está muito distante e não impõe decretos divinos proibindo ações como pecados.
A ética africana, ao contrário, compreende o mal como aquilo que prejudica os outros e ameaça a paz do grupo.
Com o distanciamento do ser supremo, quem guarda a ordem moral, modela as condutas e pune os desrespeitos são os antepassados ancestrais.
Apesar de haver diversidade no entendimento e na extensão, há uma unidade na concepção tradicional africana do universo, refletida na crença na força vital.
Essa diversidade conversa com as condições ecológicas do continente africano, devido ao diálogo decorrente da integração entre os seres humanos e sua circunstância ambiental e social.
Geograficamente, a África é caracterizada por uma diversidade marcante, desde a floresta tropical até desertos, passando pelas savanas e estepes.
Essa diversidade geográfica influencia as modalidades de povoamento, comunicação e as diferentes formas de pensar africanas.
Assim, em meio à unidade estabelecida pela crença na força vital, surgem variações de acordo com a vegetação e condição geográfica, mas também com a presença de importantes rios, que são meios de transporte e comunicação fundamentais, conectando os pensamentos de diferentes comunidades africanas.
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
Hoje nós falamos sobre o primeiro capítulo chamado Generalidades, do livro Filosofias Africanas. Uma introdução, escrita por Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Obrigada e até a próxima.
Produção, direção e conteúdo. Ana Júlia Portela, Guilherme Schneider. E professora Amy Lunardi. Gravação, edição e mixagem. Crastalli Infinge e professora Amy Lunardi.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente existiram?
Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.